entrevista, em campo direto, damos voz aos artistas portugueses.
E hoje temos então connosco Brian Wilson. Brian Wilson, cantor madeirense de estilo dance house music e também compositor. Ele nasceu na Madeira, já viveu na Roménia e atualmente vive em Viseu, no continente, para onde se mudou em 2021. É autor dos grandes sucessos dançáveis como Até a Noite Parar, Happy People, I Found You ou Make You Fly. Brian, muito obrigado por teres aceitado estar à conversa comigo na Rádio Cantinho da Madeira.
Obrigado, eu. É sempre um gosto de estar junto de portugueses e neste caso também junto de madeirenses e todas as pessoas que nos acompanham e ouvem a rádio.
O prazer é todo nosso. Olha, Brian, a tua paixão pela área artística começou aos 8 anos, quando começaste a dar a cara em cartazes publicitários e atuar também no teatro. Como é que começou isso? Quem é que viu assim uma cara laroca e convidaram-te para fazer cartazes publicitários? Foi isso?
Portanto, eu havia quando eu era miúdo, uma loja que era muito conhecida de roupa chamada Why Not. Uhum. E eu ia lá muitas vezes com a minha mãe e os donos acharam interessante o cabelo que eu tinha. Hoje em dia não tenho, mas eu tinha imenso cabelo, era bastante interessante e acharam piada que eu estivesse em campanhas publicitárias e pronto, assim foi. Depois fui desenvolvendo alguma paixão exatamente por áreas de representação, um pouco, coisas pequenas, nunca coisas muito grandes. E pronto, depois a partir daí fui sempre no carro com a minha mãe, fartava-me de cantar, portanto, eram coisas que sempre vieram naturalmente. O meu pai faleceu há 2 anos, quando eu tinha 2 anos, e a minha mãe dizia que também era uma das grandes paixões, se calhar foi um pouco a influência, digo eu.
Então foi por influência dela que começaste a participar em concursos locais de talentos musicais, com 10 anos.
Sim, a minha mãe dizia, se tu gostas de cantar, inscreve-te, vamos ali. E eu, como nunca fui, graças a Deus, nunca tive um problema. Às vezes há grandes artistas que até têm um problema de público, de enfrentar pessoas, e eu sempre me dei bem com as pessoas e entrava em tudo o que a minha mãe dizia. E pronto, entrei em vários concursos de karaoke, ganhei uns, perdi outros, perdi vários, mas sempre gostei de estar, eu acho que para me definir, sempre gostei de pessoas.
E gostaste tanto que formaste a tua própria banda amadora aos 17 anos. E onde é que vocês tocavam? Tocavam em restaurantes, em bares, era isso, lá na Madeira?
Não, eu comecei a viajar muito cedo, portanto eu comecei a trabalhar numa altura no Clube Naval do Funchal, do Salvador, é um sítio privado. E comecei a ganhar algum dinheiro desde cedo, e então nós juntávamos e íamos até uma coisa que não se fazia muito em Portugal, íamos a ruas tocar, íamos a cafés locais, mas estamos a falar de Lisboa até, estamos a falar de sítios já diferentes. Em Madeira sempre foi barzinhos pequenos, coisas pequenas, mas não, nós não víamos aquilo como se estivéssemos a fazer uma atuação, como hoje em dia olhamos para isso. Estávamos a nos divertir.
Quando acabaste o 12º ano, a tua família não teve possibilidade financeira para poderes ir para a universidade, se calhar para o continente, e assim seguiste uma carreira no exército para fazer missões de paz, as quais trouxeram algum financiamento para a tua vida. Numa dessas missões de paz, em 2008, visitaste a Roménia com os teus colegas de armas, porque tiveram uma dispensa de 15 dias. Queres contar esta história aos nossos ouvintes, que é espetacular?
É uma história interessante. Nós sempre criamos um conceito de marketing, sempre que a gente se promover bem e tivermos e apresentarmos interesse, as pessoas vão nos olhar de outra forma. Então, nós fomos para aprontamento, fomos para Viseu, daí também a minha paixão por Viseu. Nós fomos para Viseu fazer aprontamento para o Kosovo. Aí então, desde o dia 1 que entramos naquele apartamento, eu disse, epá, olha, vamos criar uma banda e quando tivermos a nossa dispensa, em vez de virmos para Portugal, vamos conhecer outros países, mas não vamos como nós próprios, vamos ser uma banda, vamos inventar aqui um nome e vamos criar uma banda em que tinha o vocalista que era eu, tinha o baterista, tinha o guitarrista e depois tinha o nosso bodyguard, que era realmente o Fraga, que era um rapaz extremamente grande. Uhum. E pronto, nós levamos este conceito, a malta apaixonou-se pelo conceito porque fui demasiados dias a falar da mesma coisa, começou com uma brincadeira, eu fui incutindo, até que fomos comprar em lojas de off-duty, fomos comprar coisas mais representativas de estilo para levarmos para a Roménia, e lá fomos. Uhum. A história, e foi o nosso capitão que também nos quis seguir, porque toda a gente começou a ficar invadida com esta história de nós termos uma banda. Uhum. Então seguimos, chegamos à Bulgária e começou tudo a fazer sentido. Nós vestimos-nos bem, chegamos a uma porta lá na Bulgária, porque ainda faltava um país, era a Bulgária, para chegarmos à Roménia numa só noite. Uhum. E então decidimos ficar na Bulgária e na primeira noite começou logo a funcionar. Então entramos numa discoteca que tinha quase mais de 100 pessoas na rua e eu disse que éramos de uma banda e lá entramos, até o dia que foi tanta diversão que chegamos à Roménia, em Cluj, e estávamos numa discoteca a ver um DJ a atuar com um cantor na frente. E pronto, nós como estávamos com tanta euforia, com tanta alegria, e toda a gente notava que nós estávamos bem financeiramente, estávamos a nos divertir, então lá conseguimos falar com o artista, e era o Morandi, era a maior banda da Roménia, mas nós não conhecíamos, e estávamos a falar. Quando chegamos à rua, deparamos com o autocarro com a cara dele, e fomos durante a noite, e eu fomos a várias festas naquela noite, e inclusive eu estive a privar com ele, e perguntei-lhe o que era aquele conceito. Nós em Portugal, o maior banda era os Chutes e Pontapés na altura, e para mim aquilo era o que fazia sentido, os Chutes e Pontapés. Uhum. E perguntei como é que isso é feito. Ele disse, não, aqui na Roménia nós somos quase únicos em dance, e é um DJ e um cantor na frente, e decidi com os meus colegas que ia ser artista. Ninguém acreditou naquela altura, mas eu decidi, assim que cheguei à Madeira, disse à minha mãe, olha, vou para a Roménia. Minha mãe não acreditou no primeiro minuto, mas depois entendeu que eu, geralmente, quando digo estas coisas, estou a falar a sério, e pronto, começamos a trabalhar em estúdios.
Muito bem, contaste a história toda, de facto. Entretanto, a tua mãe, portanto, deu o aval, ok, filho, vai lá tentar a tua vida. Então, e a Luísa Nelas, o que é que a Luísa Nelas te disse?
A minha irmã sabe que eu sempre fui uma mente muito aberta, e portanto apoio-me sempre e continuo a apoiar-me, mas não interferem nas decisões que eu tenho. Uhum. Eu tenho dois irmãos, são os dois madeirenses também, estão habituados a viver na Ilha da Madeira, é uma vida que vai ficar ali, mas eu sempre fui muito aéreo, desde muito cedo começava a me aventurar sozinho, se eu tivesse que ir com 17 anos ao Porto, ia, portanto, desde muito cedo comecei a sair de casa, e até depois, com os meus 19 anos, já vivia sozinho, e portanto deram-me sempre muito apoio, porque sabem que eu... Eu não quero dizer que sou diferente, que parece que estou a dar um título a mim que não é, mas sempre fui um momento muito aberto, e sempre fui alguém que gostava de fazer as coisas por mim próprio, e pronto, lá aconteceu.
Muito bem, faz depois todo o sentido ires para uma missão de paz também, que já estavas habituado já a ir para sítios diferentes, não é?
Sim, foi fácil. O exército deu-me uma parte que realmente custou os meus colegas todos irem para a universidade, viverem uma vida que é belíssima, a vida de estudante é belíssima, acho que deixa saudades a todos, eu era considerado o menino bonito deles, e depois virei o rapa-cabelo, que tem horários, tem coisas fixas, já não pode estar... nas festas todas, não houve viagem de finalistas, não houve nada disso, mas pronto, tinha uma supermãe que trabalhava das 11 da manhã às 11 da noite para me dar tudo o que podia, e fomos para a luta e cá estou.
Espetáculo. Entretanto, disseste isso ao teu capitão, aos teus colegas, a dizer que ias deixar o exército para ires para a Roménia. Ao chegares à Roménia, começaste a escrever para outros artistas, foi isso que começaste a fazer primeiro, não foi?
Sim, foi um processo, desde as pessoas, às vezes temos que desmistificar isso, porque não há nenhum ganho no sucesso. Do sucesso nós não tiramos rigorosamente nada, nós tiramos é do processo, e depois, quando o processo está feito, evidentemente chama-se sorte, chama-se imensos nomes, nós próprios chamamos, o momento certo, a hora certa, mas o processo é que nós retiramos algo. São alguns estúdios que não deu, alguns estúdios que nós fomos trabalhar, alguns que eu até aparecia misteriosamente, alguns conexos que nós ligamos a pessoas, e tentamos perceber se conseguimos ir aqui e ali, e durante algum tempo, o primeiro ano, diria eu, foi um processo de aprendizagem, até porque eu fui com esta aventura, mas nunca tinha trabalhado num estúdio sério. Eu cheguei e tinha que basicamente fingir que já sabia trabalhar em estúdio, porque lá é muito rápido. Chegas ali, aí é, sabes cantar, tens alguma coisa, pá, entra no estúdio e mostra. E depois lá dentro, estás dentro de uma caixa e espera lá, isto não é cantar, isto aqui é mostrar como é que vou fazer para que ele possa gravar estas coisas todas. Portanto, sim, até aí teve que levar este processo de evolução, de chegarmos ali à România e entender que isto deixou de ser uma brincadeira, já não são miúdos, uhum, uma bandazinha aí tocar a bares. Passou a ser muito sério, e o processo foi esse ano que falámos, até o dia que eu escrevo uma música em brincadeira, a música soou bem, e saiu com os Narcóticos Sound do Quero Mamazita Faz Favor, e foi um hit, e a partir daí olharam para mim com outros olhos, a partir de que temos um hit, vamos pagar este puto para nos ajudar aqui com o espanhol, com o brasileiro.
Na altura que estava a começar a ficar na moda. Tinhas quantos anos nessa altura?
Tinha 21.
21. Ok, um puto com 21 anos que lá conseguiu aquilo. Sim, que queria, não é?
Exatamente. E depois tem outras coisas, são nuances que às vezes a gente não estuda ou não pensa, e eu sempre tive esta parte estranha de pensar em tudo. Entenda que eu sou um miúdo, apesar de ter nascido na Madeira, tenho origem africana, meu pai era de Cabo Verde, e eu tenho a cor característica, os olhos, o nariz de alguém africano. E a Roménia, diga-se de passagem, não é um país que acolhe africanos, até porquê? Porque os africanos, quando vêm de imigração, preferem países que deem dinheiro, tal como Inglaterra, França, vêm à procura da sua aventura, ninguém vai para a Roménia com salário mínimo nacional de 250 euros. E então, tu pela cor, pela tua fisionomia, ganhas vantagem obrigatoriamente, porque és um miúdo bonito, com 21 anos, com uma cor diferente, estranho, e pronto, tudo isso ajudou a alimentar um pouco o sonho de um mistério que às vezes é importante.
Exatamente. Muito bem, com esse sucesso que começaste a ter, foste convidado para a maior gala de prémios da Roménia. E não sei, nem sabias muito bem o que é que ias lá fazer, não é? E aliás, até houve lá uma peripécia, não é? Que ias quase caindo no palco.
Foram coisas que me acontecem às vezes, e que lá está, a gente tem que saber dar a volta. Nós tínhamos um grupo que me estava a ajudar, que são muito famosos na Roménia, e que nós criamos uma pequena banda, não era, foi quase só para o evento, que era os Ash, que era uma abreviação de United Superheroes. Nós estávamos a fazer uma banda um pouco de brincadeira, mas com alguns temas fortes, e então fomos convidados. Pronto, o meu nome surgiu, aparecemos na maior gala que pode existir na Roménia, estamos a falar de imensa, milhares de pessoas, estamos a falar de um país que tem 27 milhões de pessoas, e estávamos a falar num dia que se calhar aparece entre 10 a 15 mil pessoas num hall muito grande. E eu, desde o hotel, chegamos ao hotel, portanto ainda é uma viagem de Bucareste, onde eu vivia, para a zona que nós íamos tocar, que era Brașov, era quase uma hora e meia de viagem, vamos, e assim que estou a chegar ao hotel, saio para ir para o evento, as calças rasgaram. Logo aí, já começou mal, eu tinha preparado as calças, estava tudo bem, e eu sou uma pessoa que gosto de moda, as calças rasgaram, já fiquei logo possesso. Temos que voltar ao hotel, trocamos as calças, voltamos. De repente, com os nervos com tudo, estamos a entrar num palco gigante, o maior palco que já tinha visto no mundo, e eu estava com os nervos à flor da pele. E sem querer dou um pontapé num cabo gigante que lá estava, e entro quase de cabeça dentro do palco, as pessoas todas logo, porque ainda ninguém me conhecia verdadeiramente, aquilo começa tudo a rir, toda a coisa, e há um fulano que me envia uma lata de água vazia, de plástico vazio, epá, foi uma peripécia. Mas depois, a partir daí, é aqueles momentos que tens que levantar a cabeça, ok, isto aconteceu, não caíste, está tudo bem, agora segui com a música. Exato. E por acaso foi um show que foi muito bem.
E foi nesse após show, exato, foi nesse show, nessa gala, tu conheceste o Sebastian Crane. Não foi?
Sim, o Sebastian estava lá através de outras bandas, estava a fazer o seu trabalho, e eu olhei, começamos a falar, entretanto tínhamos uma colega que também era minha conhecida, que era a Cláudia Patrascano, que é uma cantora também muito famosa na Roménia, que andava no meu círculo, e nós fomos conhecendo, e ela disse, estou a fazer um trabalho com o Sebastian, opá, não podias me ajudar a ir ao estúdio e fazer umas linhas em espanhol, português, para nós lançarmos uma vibe de verão e tal. Eu disse, está bem, pronto, vamos combinar. Depois comecei a falar com o Sebastian. Entretanto, Eu vou ao estúdio, começo a ajudar a Cláudia, ainda fiz lá umas linhas para a música que ela cantou, e o Sebastian entendeu, e eu entendi também que era uma mais-valia nós a trabalharmos juntos. Eu gostei da maneira como ele trabalha, ele tinha um estúdio numa casa antiga, muito bem elaborado, e eu comecei a ajudar os processos, os artistas que ele tinha, comecei a ajudar, ele começou-me a ajudar, e nós começamos a trabalhar numa boa simbiose, numa boa energia, e começou a funcionar. Às vezes era até 4, 5 da manhã e estávamos em estúdio a trabalhar, e realmente começamos a partir daí a fazer trabalhos muito, muito interessantes.
E ficaram tão felizes, que surgiu o tema Happy People, em 2010.
Sim, exatamente. O Happy People é interessante, porque o Happy People começou desta parte. I can take you there, I can take you there, where I go, the summer's over there. Começou assim, e isto começou onde? Eu vou sentado, venho da minha casa, eu ia sempre com o Sebastião, não gosto de andar de carro na Roménia, é uma loucura, e o metro é muito rápido na Roménia. Então, eu estou no metro, assim como outras músicas foram feitas, e eu trabalho de outra forma, ou trabalhava, hoje em dia também já preciso às vezes do recurso do som, mas eu trabalhava muito e eu imaginava a música sem ter algum som, sem ter absolutamente nada. Então, eu imaginava, epá, isto soava bem, depois chegamos ao estúdio, o Sebastian, espera, deixa-me aqui então ter uma ideia, isso parece porreiro. Começamos lá a pôr uns strings, queríamos vender também música, a música nem era feita para nós, muitas das nossas criações nem eram feitas para nós, nós não tínhamos essa ideia de nos lançar logo no mercado, até porque eu estava a fazer DMC em discotecas, estava tudo bem, estava tudo a correr bem, eu ia fazer o meu trabalho. Então, chegamos, o Sebastian começa a pôr uns strings, umas guitarras, tambor, papapá, as coisas começam a andar. Depois, eu invento o refrão. The summer is back, the feeling is hot, I know that you fire, desire, desire. O Sebastian, epá, isso pode ser mesmo o refrão. Depois, quando estava tudo feito, o Sebastian decidia, e se a gente pusesse agora um Gregorian, uma coisa gregoriana? Então a gente fez, we all dream of love, que era um género de música gregoriano que se utiliza. E funcionou, a música funcionou. Quando estávamos prontos a vender a música, veio um responsável, um grande diretor de uma editora, a Rotten Music, vem ao estúdio e eu digo, olha, tenho esta música para o vosso artista, o Connector, que é bastante grande, é excelente, esta música vai ser bom. E eu sempre a tentar ser vendedor para ganhar mais dinheiro, evidentemente, sobre a venda. E ele chega ao estúdio, nós fechamos, que é sempre assim que nós trabalhamos, fechamos o estúdio completamente, e a pessoa está lá, o som que deve ser, a ouvir cada falha da track, tudo absolutamente bem, e é assim que se manda um demo, que é a demonstração do tema. E ele estava lá a ouvir, ele disse assim, mas quem é que está a cantar? Eu disse assim, sou eu que estou a cantar, mas isto é para o Connector. Ele disse assim, não, mas eu não quero que o Connector cante isto, eu quero que tu cantes isto, e eu nem quero mais conversas, amanhã vou mandar isto para a MTV e vamos ver. No outro dia, nós deixamos passar, pronto, achamos até que ele estava assim um pouco a dar um ênfase muito grande, era de manhã, o dia estava sol, e nós achamos, epá, é o dia ideal para pôr esta música, e achamos, pronto, ele está a levar isto na vibe, isto ainda nos vai cair 5 ou 6 mil euros para esta track. De repente, eu de manhã recebo uma chamada da MTV, olha, nós adoramos o tema, vai ser a nossa música de verão, vai entrar em várias estações e nós precisamos de um vídeo em 7 dias. Olha, foi a confusão total, foi... nem o Sebastian estávamos preparados para tal notícia, o nosso nome acabou por ser Brian Wilson e Sebastian Crane, foi tudo basicamente, olha, temos que fazer.
Em 24 horas mudou tudo, não é?
Temos que nos preparar, porque depois começou as entrevistas, as pessoas começaram a ter muito interesse em mim, foi um pouco isso, nós temos que nos preparar em 24 horas para tudo o que veio, e foi a loucura total naquele momento. É, temos que preparar um vídeo, temos que arranjar pessoas para entrar no vídeo, temos que entender que conceito nós queríamos, tínhamos que, e pronto, fomos um pouco assim, e de repente quando nós lançamos o vídeo teve duas edições, a primeira edição não nos correu muito bem, a segunda edição, que teve que sair logo na hora, correu-nos melhor, e lançamos na televisão. No outro dia estávamos na televisão, duas semanas depois éramos número 1 na Roménia, depois eu vou verificar, e na França já estávamos com a música na MTV, na Itália, na Bulgária, portanto foi assim um estouro na qual eu...
Vocês foram atuar depois na Rússia, nos Estados Unidos e no Brasil, para promover
a
música?
Sim, nós tivemos depois... Exatamente, nós tivemos depois convites variadíssimos, até porque nós fomos à Moldávia, em primeiro lugar, ainda tivemos alguns concertos na Roménia.
Mas só tinha uma música, o que me faz confusão aqui, só havia o Happy People, qual eram as outras músicas que vocês tocavam, cantavam?
Lá está, aí está a primeira confusão, nós temos isto, e agora? O que é que nós vamos fazer? Então, como a minha voz é propícia para algum tipo de música, então nós utilizamos algo que tínhamos do passado. Portanto, utilizamos o quê? My dream is to fly over the rainbow so high. Ou então, we love generation. Íamos com músicas com muita vibe. E as pessoas passavam, porque o Rio, na altura, e Bob Sinclair iam atuar a todo lado, e eu ficava quase um suplente perfeito, com as vozes idênticas. Uau. E aquilo nas discotecas funcionava imenso.
E foi um grande sucesso.
Foi, porque nas discotecas acaba por ser o tempo muito mais curto do que atuar ao vivo, com uma banda, com um público, às vezes como se faz aqui nas festas, é diferente, não é? É pouco tempo, são 25 a 30 minutos e funcionava bem.
O sucesso foi muito e em 2013 surge o grande sucesso, ou um outro grande sucesso, que é Até a Noite Parar, que até foi tema da telenovela de TV I Love It, que no mesmo ano. Já estavam à espera assim, deste sucesso? Como é que foi? Como é que foi este sucesso?
Assim, com as telenovelas, nós até antes disso, o próprio Happy People entrou nos Morangos com Açúcar. Portanto, okay. já até aí nessa altura já tinha entrado. Depois entrou também o Até à Noite Parar e entrou inclusive em outros programas. Relativamente ao Até à Noite Parar, o Até à Noite Parar nunca foi para ser Ela Quer Dançar. Portanto, essa nem foi a nossa ideia original. Nós íamos trabalhar com um produtor no estrangeiro, no mundo latino, e depois lançamos a música através da Vidisca, a maior editora portuguesa. Mas era uma demonstração para que ele pudesse fazer alguma coisa diferente no refrão, um pouco como Lucenzo e quando lançou o Dança com o Duro.
Sim, sim.
Nós tínhamos essa ideia. De repente eu chego a Portugal, numa das viagens que tive que fazer a Portugal, e vejo a minha música, o Até à Noite Parar, espalhada em tudo que era sítio, era discotecas, era bares, era todo o sítio que eu ia e ninguém me conhecia, e a música a bater em todo o lado. Pronto, nós deixamos que assim fosse o tema correu muito bem, e veja que estamos a falar de uma altura muito sensível, que é a transformação do Facebook e das páginas, ainda não havia nada disso, estávamos numa fase demasiado inicial, ninguém ficava famoso através das redes. Exato. Era um pouco tabu ainda, mas estávamos a começar. E nós atingirmos a marca dos 2 milhões e meio numa música
de visualizações,
na altura,
de visualizações.
Exatamente. Tivemos 1 milhão, 1 milhão e tal logo no Happy People, e depois 2 milhões e meio, que neste momento são à volta de 5 ou 6 milhões e meio no Até à Noite Parar. Mas imagino que estamos a falar de uma altura que não havia promoção na internet quase nenhuma, era ponhamos e o que desse deu. E nem havia pagar promoção, ainda não havia grandes promotores.
Se fosse lançado hoje, então, nem imaginaria.
Evidentemente que a gente não se pode comparar as épocas, e digo porquê. A gente pode fazer essa equivalência, porque a música mudou, graças a Deus temos excelentes artistas portugueses, temos que ser sinceros, está cada vez melhor. Portugal está muito melhor atualmente do que estava antes. Nós antes vivíamos um pouco deste dance, havia pessoas como Pedro Casanova, Diogo Miranda, que eram realmente referências nacionais, né? Eram mesmo os vocalistas. E como vocalista eu fui dos poucos, fui dos iniciais. E foi realmente para nós, agora se compararmos e se olharmos para hoje, estávamos a falar se calhar de um boom mundial.
Exato.
Estávamos a falar de um boom mundial, mas para nós foi bom, foi uma carreira interessante. Há sem dúvida alguma em cada carreira momentos excelentes. Depois tem momentos, e os contratos em Portugal não foram os melhores, não foram os mais benéficos para nós, mas realmente estamos a falar de um madeirense e um romeno, uma história que só por si é engraçada.
Exato.
Estamos a falar de tops europeus, não é fácil, e de um miúdo que tinha tudo para dar errado, conseguir ter chegado a uma MTV, que era o sonho de qualquer criança naquela altura.
E o sonho de qualquer cantor português também, de qualquer artista, é chegar ao mercado do Brasil. E este sucesso foi tão grande que chegou ao Brasil e chegou e conquistou a dupla de sertanejos, o João Lucas e o Marcelo. E eles depois os convidaram para irem atuar, ires atuar com eles, irem a dupla ao Brasil. Como é que foi essa participação?
Foi muito interessante, porque houve uma altura na Roménia, que eu também tive muita, muita sorte, e esta é a parte da sorte, que é, eu abro um dia uma janela e estou na minha casa e eu estou habituado a ver as músicas romenas, as músicas de dança, as músicas de tudo, e de repente eu começo a ouvir, nossa, nossa, assim você me mata, e eu, oh, que é isto? Na Roménia, este tipo de música... De repente sai o Tchê-tchê-raré, Tchê-tchê-raré, do Gustavo Lima, e de repente sai o Quero Tchiu, Eu Quero Tchá. E diga-se de passagem, eu sou português, estou na música, que era a única pessoa que conseguia fazer uma performance quase exata desse tipo de música. Portanto, imagina a quantidade de datas que eu vendi à pala de saber cantar bem esse tipo de tema, e de parecer exótico, e parecer brasileiro, e parecer tudo. Portanto, foi uma altura boa, e isso também chegou aos ouvidos. Quando saiu o Eu Quero Tchu, Eu Quero Tchá, que era a música desta dupla, isto estourou, ainda por cima que a dança do Ronaldo, isto estourou mundo fora. Eles ficaram a saber da música, gostaram da nossa música através da editora, e queriam uma música forte para estourar no Brasil também, para uma coisa feita com artistas na Europa. E escolheram a nossa música, fizeram-nos um convite formal para irmos atuar no DVD oficial da banda, compraram-nos o tema em termos editoriais, e até hoje ainda ganhamos royalties de tudo aquilo que é feito com música no Brasil, e aquilo realmente foi um sucesso, tanto que nessa noite nós fomos nos divertir com o irmão do Neymar, foi uma coisa assim, por demais, e as pessoas adoraram. E depois teve outras nuances, eu fui atuar duas vezes ao Brasil, até porque também gostavam do Happy People. O Happy People começou a ser uma referência lá, e depois havia um cantor que é o Cosmo Klein, que lançou a música Beautiful Boy, Yesterday, Today, Tomorrow, ele lança essa música, e as pessoas confundiam muito comigo.
E então, a voz é muito basicamente, parecida, de facto. É muito
exatamente. E nós realmente eu comecei a atuar esse tipo de música, a minha editora também comprou os direitos para podermos atuar, e funcionou. E nessa nossa parceria, encontramos os cantores do Rap das Armas, que é a música para pá, 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 nessa parceria de ida ao Brasil, e nós compramos, já tínhamos finanças para comprar os direitos dessa música, que, diga-se de passagem, na altura tinha 81 milhões de visualizações.
Uau.
E nós compramos os direitos dessa música e fizemos uma versão, que é uma versão que eu canto, que também funcionou muito bem, especialmente no pessoal do Zumba, funcionou em muitos sítios dos Balcãs.
Eu adoro essa música, adoro.
O Rapapam, e que é uma música que lá está, não é nenhuma cópia, não é nada, é alguém que comprou os direitos e nós podemos utilizar a música para revenda na Europa.
Canta lá um pouco dessa música aqui para os nossos ouvintes.
É a música. Empiezo la fiesta, las chicas son locas, estão movendo el colito, la gente bailando, el mundo gritando, oh, 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 oh. Move suavecito, rico colito, movendo el pasito, no hay tiempo para hablar, tengo que danzar, oh, 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 oh. When I see your body, I got the rap-papa flow, cause when I touch your body, I wanna rap-papa go. É um pouco assim, é uma música.
E aquela parte do refrão? Como é que é?
Para pa 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 pa. Ficou muito conhecida no filme do Bopi. Ficou muito conhecida, e pronto, é uma música que estava estouradíssima. Nós conseguimos convencer os artistas, lá está, pela nossa ida ao Brasil, nós éramos dignos de ficar com o tema, e conseguimos converter o tema, e hoje em dia posso legalmente comercializar o tema, porque o tema também acaba na Europa por ser nosso.
Espetáculo, espetáculo. Olha, hoje à noite no Madeira Festival, em Weybridge Place, St. Helier, o público vai poder dançar contigo até a noite parar. Aqui na RCM, Vamos só ficar com um toque também desta música, do Até a Noite Parar, para nossos ouvintes também ficarem a conhecer, se não conhecerem ainda.
A música Até a Noite Parar?
Sim.
Me encanta como estás gostando, segue bailando, segue jugando, e o corpo sai levantando, su corpo es el fuego que me llega el alma, y deja de bailar. Já não tenho alma, ela é uma mulher de verdade. Seu corpo dá calor e dá vontade. Ela quer uma dança de verdade. Seu corpo dá calor e dá vontade. Ah, 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 ela quer é dançar. Ah, 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 por o mundo é girar. Ah, 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 ela quer é dançar. Por o mundo é girar. Até a noite parar.
Manter um pouco assim. Espetáculo. Ouvintes da RCM, espetáculo. É o Brian Wilson aqui em direto a cantar também partes das suas músicas, dos seus grandes sucessos. Olha, em 2013 juntaste à tour do João Lucas e do Marcelo e juntos criaram dois grandes concertos em Portugal, no Altice Arena e também no Pavilhão Rosa Mota.
Sim.
O sucesso foi imediato. Sim. E foste logo convidado também para atuar no maior concerto da Europa para as comunidades brasileiras também, que é o Brazilian Day.
Sim.
Como é que foi esta parte?
Porque nós iniciamos o nosso percurso com o João Lucas e Marcelo, vínhamos abrir a tour deles, e as pessoas que eram tão envolvidas com aquilo que nós fazíamos, realmente eram, se não me engano, 10 músicas que nós cantávamos logo no início, e as pessoas gostaram tanto que fomos convidados para um maior festival, para termos um concerto com a nossa autoria. Foi fantástico. E então, quando nós lançamos o Rapapam, lá está, quase que o público lançou.
Foi tudo abaixo aquilo, partiram tudo.
Lançou quase o palco todo para fora, que foi realmente muito interessante. E pronto, nessa altura também ficamos reconhecidos como uma banda, e eu vou dizer isto, uma banda barata, porquê? Porque na verdade nós precisávamos verdadeiramente de um DJ e um cantor, sempre naquela velha máxima que nós falamos, em que realmente é difícil cantar dance com o show todo, mas nós ficamos conhecidos dessa forma. E depois o Anselmo Ralph começou, estourou em Portugal de uma forma brutal, e disse, não, eu também quero para abrir os meus shows, que seja o Brian Wilson e o Sebastian Crane. Então, durante algum tempo, nós fazíamos shows em que em Portugal, nos maiores concertos do Anselmo Ralph, fomos nós que abrimos todos.
E sim, em 2013, na promoção do novo álbum do Anselmo Ralph.
Eu diria que estamos a falar, estamos a falar de 2013 a 2015, porque isto não se trata apenas de um período de um ano, foi uma correria ali entre alguns anos de música, entre variadíssimos concertos nossos, e portanto é assim um período longo na qual isto foi tão...
Intenso.
Nós estávamos a viver a sério, o que estava a acontecer, e ninguém está... Imagina, nós ainda não estávamos com os telefones a tirar fotos a tudo, isso não existia, não é... Uhum. Não era uma coisa tão... visível como é os dias de hoje, e nós estávamos a viver muito aquilo que estávamos a acontecer, e foi uma grande passagem, foi. Orgulho-me de tudo o que aconteceu, e não mudava nada, as coisas boas e as coisas más, nem isso mudava.
Ok. Ué, lançaste o álbum chamado Happy People com 15 faixas, entre elas algumas faixas que eram a mesma canção, mas com diferentes participações e versões.
Sim, versões.
Como é que correu esse álbum, a venda desse álbum?
Isso foi por acaso, foi lançado tivemos
Não tenho aqui a ideia.
Não consigo.
Mas foi por volta dessa altura,
que nós conseguimos. Foi exatamente na altura que nós lançamos o Até à Noite Parar, já achamos que tínhamos alguns temas, até porque tínhamos feito o Make You Fly, já estávamos com o Rapapam em bolsa, e achamos, olha, a altura de... O CD na altura já começou a deixar de fazer sentido um pouco, já estávamos nessa fase em que o digital estava a tomar conta, e então, mas nós ainda queríamos ter feito parte dessa altura em que se lançava álbuns, e então fizemos conseguimos assinar um bom acordo com a Vidisco. A Vidisco adorava o nosso trabalho e lançamos o álbum. O álbum começou por ir para o mercado, nós nós não vendemos, evidentemente, qualquer artista que se preze não vende os CDs em feiras, não, não é assim que funciona quando se está a um certo nível. E nós lançamos em todas as plataformas, Fnac, Vorten, portanto, grandes superfícies de música, e tivemos a sorte, digo eu, se calhar, pela visibilidade que comecei a ganhar também através da Madeira, durante um mês fomos até tenho essa foto, fomos considerados o artista do mês na Fnac. Até fomos convidados depois para vir fazer um concerto na própria Fnac da Madeira. E pronto, correu muito bem em termos de vendas do álbum. Só lançamos um, evidentemente que hoje em dia lançar um álbum é um capricho, diga-se de passagem, é um capricho, não é mais um nicho do mercado que as pessoas procuram, nem as próprias editoras, mas fico feliz por saber que fui dessa época nostálgica para nós em que se lançavam álbuns dessa forma.
Olha, em 2015 ganhaste o International Portuguese Music Awards, que é um prémio que distingue cantores portugueses que vivem fora de Portugal, e que começou, salvo erro, em 2014, a entrega destes prémios em 2014, portanto participaste na segunda edição destes prémios, nos Estados Unidos, portanto há sempre uma cerimónia nos Estados Unidos, todos os anos, e ganhaste na categoria de melhor música dance com o tema I Found You. Já estavas à espera? Como é que era? Como é que foi? O que aconteceu aqui?
Sim. Nós percebemos que, em termos de reunirmos as condições, eu estava na Roménia, podíamos lançar o tema, fazia parte daquelas condições que eles pediam na altura ser português, mas fora de Portugal, e reunimos todas as condições e percebemos que, em termos de sonoridade, de produção, estávamos um passo à frente daquilo que se apresentou naquele ano. Não vamos negar que tínhamos logo a ambição. E convidar-nos com tudo pago para lá irmos foi realmente fantástico, foi uma cerimónia fantástica, com os presentes da cidade, com tudo, foi realmente algo muito especial. E nessa altura, atenção, diga-se de passagem, que foi também uma excelente altura para o próprio IPMA, porque eles tinham convidado como prémio de carreira o Marco Paulo. E uma das pessoas que foi também convidada e que depois tive o privilégio de me sentar na mesma mesa, de termos uma excelente conversa no dia seguinte, convidarmos outra vez para irmos os dois tomar café e andar a dar uma volta, que foi o Bettencourt do More Than Words.
Alright, sim.
Foi sensacional. Opa, ele gostou muito do I Found You também. Ele não é particular muito. Não é de gostar muito de música portuguesa, mas o I Found You está em inglês e tem uma sonoridade interessante, e o próprio vocalista dos More Than Words disse: não, esta música é muito fixe. E pronto, ganhamos o prémio. Fiz uma menção muito especial, porque ganhar um prémio de imigrantes, eu sei que toda a gente preferia ganhar um Grammy, essas coisas excelentes, significa que chegaste ao topo do topo, mas entenda, ganhar uma coisa dos imigrantes, de uma festa de milhares de portugueses, que aquilo tem tudo ali, como lhe disse, estava lá o Bettencourt, estava lá outras pessoas, estava lá outros artistas locais, internacionais, e ganhar um prémio de pessoas que há tantos anos largaram o seu país para ir um sonho, pessoas estabelecidas, com negócios, com sonhos que realizaram, e ganhar um prémio deles é basicamente uma extensão de mim, é olhar e eles dizerem: tu também fizeste este sonho, tu também estás neste percurso, e ganhar aquele prémio ali fez todo o sentido para mim. Nós ficamos extremamente emocionados e foi o que eu disse, as pessoas todas aplaudiram, porque realmente sentiram que... está aqui uma pessoa que entende que todos os prémios são importantes, mas receber de pessoas que sentem aquilo que eu sinto é completamente diferente do que uma votação nos Grammy, que é uma coisa grande, e eu entendo perfeitamente que seja o maior prémio que se possa receber, e que, se calhar, não sei, a vida não sei o que é que me vai levar, mas se calhar é dos prémios mais difíceis que a gente pode aspirar, mas eu recebi um prémio de gente como a gente, como se costuma dizer.
E agora, onde é que está esse prémio? Está em tua casa? Está onde? Foi aqui,
está num sítio especial, sim, é uma estatueta, e está num sítio especial, é um prémio que eu guardo, juntamente com outro prémio que foi agora, numa altura em que achavam que eu estava um pouco mais apagado ao fim da música, se não me engano, em 2018, 2019, foi antes mesmo da pandemia. Uhum. Vou fazer um concerto a Boston. É uma festa portuguesa, a Festa da Madeira em Boston, mas okay. É uma festa que de madeirense não tem nada, ou seja, a única coisa de madeirense que tem é o vinho madeirense, que é vendido diferente de todo lado, bebem com gelo, em copo grande, e a festa atrai milhares e milhares de pessoas, é uma coisa incrível. Não é uma festa, apesar de ser Madeirian Feast, não é uma festa que vai os madeirenses, é vai... Toda a gente, é uma coisa incrível. Uhum. E eu vou com um concerto preparado para o mundo, ou seja, eu tenho que tocar para todas as nacionalidades. E depois vir nas notícias, Brian Wilson era exatamente o que o povo dos Estados Unidos estava à procura.
É muito bom de ouvir, não é?
Tenho um quadro na minha casa com a quantidade de gente com os braços no ar. Uau. E não estamos a falar de apenas portugueses, estamos a falar de todas as nacionalidades, e tu poderes fazer um concerto e agradares a várias nacionalidades, ou seja, já não estás só a jogar com o teu país, onde as pessoas entendem e sabem a tua história, estás ali a começar do zero e as pessoas a... sei lá, foi
lidar com a tua música,
é voltares à ribalta basicamente, e sentires que, olha, se tivesses extremamente focado nisto, se calhar é aqui, era mais um momento excelente.
Olha, nós temos um ouvinte muito assíduo que é o Camacheiro de Boston. Portanto, Camacheiro de Boston, grande abraço. Se calhar também estiveste lá presente no concerto aqui do Brian, não? Fica à espera aí de uma resposta tua. Olha, para os nossos ouvintes que não sabem o que é que estamos a falar, aqui o I Found You, queres só cantar um bocadinho deste tema do I Found You?
Ah, portanto, esta música foi feita ainda na Roménia. It's like, first time I see you, girl, I always loved you more. It's been so wonderful with you, girl, nobody can ignore. All the girls are dancing to the music, shaking their booties, shaking their head. I see her there, loving and singing all I ever want. I swear, since I met you, girl, I found a beautiful world. I found a beautiful world. Since I met you, girl, I found a beautiful world. I found a beautiful world. This is beautiful. É um pouco assim.
Oh, música é bastante voz, interessante. Grande voz.
Lyrical speaking, a música é mesmo bem escrita, bem pensada, acho que sim. Porque tem essa parte. Uhum. Essa parte de pensar que é o que nós estamos a escrever e tentar compactuar com pessoas que eu adoro. Bob Sinclair, Rio, tentar compactuar. E depois eu venho de um tempo em que a música era sempre com uma boa mensagem, não era uma mensagem tão sexual, tão... Então,
eu percebo, sim. Olha,
músicas, muito tudo.
Olha, depois da dupla com o Sebastian Crane, passaste a fazer dupla com o Johnny De Luca. Atualmente as tuas atuações são a solo, não é? Penso eu. E por falar em atuações, como é que são as tuas atuações? Fala-me um pouco. Em Portugal é uma coisa, nas comunidades portuguesas é outra, não é? Há uma diferença nos teus espetáculos.
Sim, é assim, eu tento hoje em dia, antigamente era mais difícil, porque as comunidades exigem sempre outro tipo de carinho, de cuidado, as pessoas são muito voltadas à música popular portuguesa, nas festas populares, e há que ter sempre um certo cuidado, se tu não vens precisas de um nome grande, é mais difícil, e as pessoas nem sempre entendem o danço tem que ser... interessante para que as pessoas possam dançar naquela altura que já estás numa fase em que agora é para se divertir, não é só para ficar a ouvir, é para se divertir, e portanto teve que sempre haver um extremo cuidado. E a gente faz algumas brincadeiras, nós habitualmente, e hoje na carreira a solo, já consigo fazer outro tipo de coisas, ou seja, eu levo os meus temas, aqueles que eu sou reconhecido, e depois faço uma brincadeira que tem sido cada vez mais habitual, com música popular portuguesa, uma ou duas músicas, pequenos trechos, para que as pessoas também possam dizer, olha, afinal o Brian, se quisesse fazer este trajeto, também o faria. Porque às vezes as pessoas têm aquela noção, se calhar não têm voz para cantar, ou isto é tudo playback, ou isto é tudo... portanto, e as pessoas às vezes ficam com essa sensação, e então a gente faz uma ligeira brincadeira, para que também consiga se envolver o máximo possível da população. Mas eu preferia ser visto como um artista de dança. Eu queria que as comunidades entendessem que nós, madeirenses essencialmente, mas nós temos um artista de dança. E quantos artistas de dança temos em Portugal? Se nós formos a ver, nós não temos quase nenhum artista de dança em Portugal. Nós temos artistas pop atualmente, temos artistas de música popular portuguesa, mas artistas de dança nós temos os tão chamados DJs, que é o Casa Nova, Mastic Soul. Portanto, nós não temos um artista de dança, e eu incluo-me nessa categoria. Não estou a dizer que sou único ou que sou especial, mas incluo-me numa categoria muito especial, na qual eu gostava de trazer sempre música dançável ao show. Se todas as comunidades gostam, não sei, mas uma coisa há que dizer, e nota-se muito nesta comunidade de Jersey, cada vez mais nós somos pessoas de transição. O mundo sempre foi transição. Nós chegamos a jovens, depois somos mais velhos, somos idosos, e nós não podemos pensar que uma comunidade vai viver apenas dos idosos. Tem que ser uma passagem entre os idosos e os jovens. Tem que haver essa passagem, porque são os jovens que depois vão levar uma festa bonita, a nossa festa, a festa dos portugueses, a festa dos madeirenses, festas bonitas, que não devem acabar, não podem, não devem, não devia acontecer. E então a gente tem que fazer essa transição. Claro. E ver os jovens chegar às festas, dançar, ok, não é só música popular portuguesa, haver diversidade, nunca foi mal. Eu adoro ir a uma festa e ouvir música popular portuguesa, mas gosto também que haja uma diversidade. E eu acho que, pelo menos aqui em Jersey, alguns sítios como a Suíça, já se começa a sentir essa pequena diversidade, não ser só música popular portuguesa de manhã até à noite.
Exato. Bom, olha, em termos de espetáculo, em termos de palco, em Portugal tu fazes o teu espetáculo com bailarinas, tens as tuas bailarinas, tens também um DJ, não é, que atua contigo.
Certo.
É difícil trazer esses teus membros do grupo nas comunidades, não é? O orçamento,
sim,
não é muito?
É mais difícil, sem dúvida alguma que é mais difícil, até porque os orçamentos, é como disse, nem sempre são os mais favoráveis. Depois, as festas, há anos melhores, há anos não tão bons, e a gente tenta comatar, não é o melhor, mas também, diga-se de passagem, eu sou uma pessoa muito pés na terra, eu sei onde é que estou, sei onde é que vou, e às vezes a gente também tem que vestir a pele da comunidade. Isto é um negócio, sem dúvida. Mas é um negócio também de pessoas para pessoas.
Exato.
Não é? E é importante estarmos, é importante mostrarmos carinho, é importante recebermos carinho, e depois, olha, fazemos as malas e vamos para casa. O importante é se divertir. Nem sempre dá para trazermos aquilo que nós queríamos, nem sempre dá para ser profissional ao máximo, mas como se costuma dizer, once in Rome, live like a Roman. E depois eu gosto de estar na comunidade e viver em comunidade, gosto de estar no meio das pessoas. Se calhar isso nem sempre é benéfico, é verdade, nem sempre é benéfico, e isto numa estratégia de marketing nem sempre é benéfico, mas eu nasci assim, de pessoas para pessoas.
Exato. Olha, disseste numa entrevista a um jornal madeirense que para alguns músicos do continente basta terem uma ou duas músicas que se tornaram virais para uma carreira de sucesso, mas que para os madeirenses é sempre pedido muito mais. Tu sentiste isso?
Mas isso é notório, mas eu quando digo isso é também um pouco de falta de investimento das nossas, olha, até das nossas comunidades, da própria Madeira, que tem investimento no turismo e até nas artes. Sente-se isso. Nós tivemos uma senhora que canta muito bem, que entrou na, se não me engano, estou a tentar procurar aqui o nome da competição, mas é uma competição europeia, na qual ganhou o Euphoria agora, Estava a faltar o nome da competição, mas a Vânia Fernandes entrou numa competição em que... A Eurovisão, pronto, entrou na Eurovisão. A Vânia Fernandes ganhou a Operação Triunfo. E a Vânia Fernandes hoje em dia... Quem é a Vânia Fernandes? Você sabe quem é?
Não.
Pronto, lá está. A Vânia Fernandes ganhou, entrou na Eurovisão, imagina isto, entrou na Eurovisão com uma música Senhora do Mar, foi excelente, e eu pergunto, onde é que está a nossa Vânia? O Vedeirão. Depois nós temos agora, temos aqui em Jersey, miúdos em que o Garcia, que fez uma competição excelente no The Voice, nós temos o irmão dele, que ganhou o The Voice Kids. Então, se Diogo Pissarra e Fernando Daniel, que ganharam os respectivos shows, têm uma música, têm uma carreira estrondosa, então o que é que se passa com os nossos madeirenses?
Muito bem, percebi agora...
O que é que acontece?
Sim, sim, diz.
O que é que se está a passar com os nossos madeirenses, que ninguém os apoia, e os outros ganham as mesmas competições que eles ganham, e eles até ganham mais cedo, e toda a gente começa sempre a ganhar. O Vanzi que agora está estouradíssimo, que é madeirense, e que está estouradíssimo em Portugal, com rap, ele faz rap, está estouradíssimo, tive que sair da Madeira para conseguir ter algum sucesso, teve que mudar quase o sotaque para conseguir ter algum sucesso, não faz sentido absolutamente nenhum. Quer dizer, nós temos o cantores excelentes, nós temos talentos excelentes, só que nós não investimos, e eles investem e conseguem. E depois tem colegas meus, e eu peço o Irã algum dia ouvir isto, o Irã Costa, por exemplo, tem uma música que é o bicho, é o bicho, bastou-lhe uma única música para estirar, e hoje em dia continua a fazer a sua carreira de volta do bicho. Muitas das pessoas tiveram um êxito e conseguiram. A mim, eu tive na Europa, tive em Portugal, tive um êxito, tive o Happy People, tive Até à Noite Parar, tive o I Found You, e as pessoas continuam a exigir para poder continuar a carreira. Oh, pá, tens que lançar mais um hit, tens que lançar mais um hit. Mas está a ver? A nós exigem-nos mais do que pessoas que trabalham na área e que só tiveram um hit, e depois é mesmo assim a vida.
Então, mas que apoios é que estás a falar que devia haver mais para o cantor madeirense?
Para o cantor madeirense, todo o apoio possível. Se nós recebemos fundos para a cultura, para onde é que vão esses fundos?
Nós,
vão
quando para, dizes nós, o governo madeirense, é isso?
O governo madeirense, falo sim, porque é um governo que devia apoiar mais as artes. Eu não estou a dizer que não há artes na Madeira, que não é apoiado, esses fundos não são mecanizados para aquilo que nós somos muito fortes, que é o turismo, mas é o quê? É para projetos iniciais, é para projetos que se estão a lançar. Então, e os projetos que já estão estirados em Portugal, porque é que não há fundos a sair para um Garcia? Porque não? Porque é que não aconteceu? Porque é que se os miúdos tiveram sucesso e têm o marketing já nas costas deles, porque é que não aconteceu? Porque é que não se recebe uma chamada a dizer, olha, vem cá, nós vamos canalizar os fundos, tu és madeirense, vamos canalizar alguns fundos, o que é que tu precisas? E aí é que o artista começa a trabalhar. O que é que tu precisas? Vai à procura de produção, vai à procura de vídeo edição, traz-nos o projeto e nós vamos olhar para ele e vamos tentar aprová-lo. O quê? São 20, 30 mil euros para a cultura, para tornar um grande artista, artista estouradíssimo, para podermos dizer que temos um grande artista. Não acho que seja por aí que nós não tenhamos esses fundos que pudessem ser disponibilizados para qualquer artista. E depois perdemos os artistas vão rodando e tornamos isto é bom. Porquê? Isto só funciona para o artista madeirense porque, graças a Deus, as nossas comunidades madeirenses, e eu falo da nossa comunidade madeirense fora da portuguesa, porque a nossa comunidade madeirense é um caso de estudo, porque nós temos comunidades em todo o lado do planeta.
É verdade, sim, sim.
E é aí que os nossos artistas vão comer, porque se não fosse isso, andávamos todos à pancada para quem aqui ia atuar na Madeira.
Está dado o recado ao governo madeirense, portanto, se estiverem a ouvir esta emissão, vejam lá se fazem mais pelos artistas madeirenses, se dão mais apoio, para que tenham tantas oportunidades como têm os cantores do continente. Olha, Brian, em junho estiveste nos Açores, em Rabo de Peixe, e em vários espetáculos na Ilha da Madeira e também em Porto Santo. Dia 4 de julho estiveste na festa... Não, na
Santa Cruz.
De Santa Cruz, sim. E no dia sim. 21 de julho, no Carregal do Sal, no distrito de Viseu, vais fazer a primeira parte do David Carreira, é isso?
Sim. é pôr-se disponível no mercado. Eu tive há algum tempo, não tive tão disponível no mercado, e aliás, acho que depois do Covid muitos artistas não tiveram tão disponíveis no mercado. E eu atualmente pus-me disponível no mercado, estão a surgir os convites, estão a surgir convites de produção, e surgiu esta oportunidade de poder abrir também o show do David Carreira. E que, diga-se de passagem, é um show que me traz satisfação, porque as pessoas que lá vão estar, os jovens, também gostam do estilo de música que eu faço. Portanto, eu diria que até vamos estar mano a mano, vamos estar um pouco mano a mano, a tentar ver quem é que tira mais reações. Não tenho dúvidas que será o David, e efetivamente é o que é. Mas eu também vou com a motivação de fazer um excelente trabalho, e acho que é excelente estarmos de volta, é excelente sermos convidados para os grandes concertos, porque essa é que é a verdade. Uhum. E é excelente não sermos só apenas alguém que vai abrir para o David, sermos cabeça de cartaz, com mops, com grandes fotos, com tudo, a analisar e a falarem do artista. Portanto, acaba por ser benéfico para mim, sem dúvida alguma, porque estourou muita publicidade, mas acho que também eu venho trazer, acrescentar uma mais-valia, e aliás, isto tem que ser depois autorizado pelo David Carreira. Estas coisas de aberturas de shows têm que ser autorizadas efetivamente, e ele não teve dúvidas em autorizar que nós fôssemos nós a abrir para ele. Uhum.
Excelente. Olha, em termos de concertos para as comunidades portuguesas, este ano estás então, este fim de semana estás em Jersey, portanto, hoje e no domingo, não é? Salvo erro, são dois dias que vais atuar. Ontem, devido à chuva, o concerto foi cancelado. Já estiveste cá mais vezes e ontem, embora não tenhas atuado, eu senti que existe uma grande cumplicidade entre os portugueses de Jersey contigo. E até houve um episódio que descobriram na tenda VIP que temos lá no recinto e quiseram estar contigo. Já tens um bom número de fãs nesta ilha, não é verdade?
Sim, eu acho que sim. Lá está. Essas palavras, eu não sei se é humildade a mais, já me disseram que isto é um erro, não confundir as coisas, mas eu não gosto de tratar as pessoas como fãs. Não, eu acho que é o culminar de um trabalho. As pessoas gostaram dos concertos que foram dados, as pessoas gostam da energia às vezes que passa nas redes sociais. Se alguém foi ver as minhas redes sociais, não há negativismo, não há mensagens negativas a ninguém, não há troca de palavras de forma negativa, há sempre muita energia positiva. As mensagens de, às vezes vamos ao Facebook e parece que é um psicólogo, ou as pessoas postam coisas de psicólogo, e eu nunca posto coisas que não vivo sobre, ou seja, nunca posto coisas que não fazem sentido para mim, ou que eu não as faço. Portanto, eu acho que as pessoas aprenderam um pouco a gostar. Este gajo tem uma vibe bacana, ele vive a cena, ele vive quando está em palco, e as pessoas aqui, aconteceu muito isso, nós demos shows muito próximos das pessoas, e acho que sempre houve aquela cumplicidade. Olha, vem aí o Brian, e depois estou a jogar com o fator tempo, eu como já não via aqui há algum tempo, uhum, como dá para esquecer o artista um pouco e depois relembrá-lo, as coisas até ficam melhores. Uhum. As pessoas, epá, vamos ver o Brian, uhum, olha, ele está de volta, lembras-te daqueles concertos, epá, uhum, e era fixe. E sim, nós reunimos um número de pessoas que gostaram do trabalho, como lhe disse numa fase mais inicial, cantar dance music numa festa portuguesa às vezes não é fácil, mas lá está, as pessoas gostaram, entenderam o trabalho, e quando vão, divertem-se independentemente da idade.
Claro. Olha, tens mais algum concerto agendado para as comunidades portuguesas durante o mês de julho e agosto?
Olha, eu durante o mês de agosto, com a exceção do concerto que nós temos na Sérvia, nós não vamos. Eu pedi a SJ Produções, já agora, mandar um grande abraço ao Cedro, que me representa. Tem sido um sucesso, nós já tínhamos juntado anteriormente, depois demos um tempo e voltamos a trabalhar, e temos conseguido. Só que eu, aliás, nesta festa, eu tive convidado para esta, e podia ser a festa madeirense, como podia ter feito em agosto, a convite do Sr. Carlos e da comunidade, ter feito as festas de agosto, e eu simplesmente vou dedicar agosto, estranhamente, porque dizem que é a altura que se trabalha mais, os artistas, mas eu vou dedicar agosto à família, e então indisponibilizei-me completamente para qualquer show em agosto. E nós vamos arrancar em setembro em força, temos dois shows agendados também na Madeira, temos alguns shows no estrangeiro, não só comunidades, lá está, eu tanto vou atuar a uma discoteca na Roménia, como vou à Bulgária, portanto nós às vezes atuamos em coisas, em venues mais pequenos que não são tão dignos de publicidade, é uma coisa mais discoteca, é uma coisa mais privada, e nós fazemos muito esse tipo de show. Agora, para as comunidades este ano, eu ainda não recebi, ou então deixa-me pôr desta forma, os convites que recebi não eram tão apelativos, e nós vamos verificar, porque lá está, eu sou um dos artistas que consegue tocar também em outubro, novembro, dezembro, nós nunca temos problemas em ter concertos nesta altura. Nós em Viseu voltamos também em outubro, estranhamente nessa altura, nós temos uma festa grande que é chamada a Festa do Leitão, também no distrito de Viseu, e nós voltamos a Viseu, portanto as coisas estão se encaminhando. Eu disponibilizei-me este ano no mercado e também ainda não quero correr contra o tempo, quero-me organizar, quero sentar-me com produtores. Inclusivamente, pode ser uma grande surpresa sentar-me com o Sebastian Crane, nós já andamos a nos namorar os dois novamente, e sentar-me e se olhar fazermos um retorno em termos de álbum, apenas para lembrar um grande projeto que funcionou muito bem.
Olha, eu vi na página do Facebook da SJ Produções que vamos ter novidades em setembro relativamente ao Brian Wilson. Seria esta a novidade? Voltar a juntar-te com o Sebastian Crane? Ou
verá? Nós temos algumas. Nós temos algumas coisas que queremos lançar e queremos preparar. Evidentemente que é sempre temas sensíveis, é temas que nós temos que analisar, porque lá está, pela nossa conversa, a mim exigem-me coisas que não se exige tão facilmente outras pessoas, então a gente tem que analisar tudo. Quando sai ao mercado tem que ser bom, não pode ser apenas ok, tem que ser bom, e estamos a ver, e faz sentido, eu estou numa boa fase de vida, faz sentido agora começar a puxar um pouco, porque todas as músicas que eu tive a oportunidade de cantar aqui foram escritas, evidentemente com a ajuda de algumas pessoas, mas eu sou numa altura que não havia chat GPT, as músicas foram escritas e pensadas por um miúdo que tem o 12º, que não tem licenciatura, que não tinha tudo para dar errado, mas foram escritas por mim, eu sentei-me, escrevias, compus, sem saber compor, compus, e a música funcionou, e é um grande orgulho, imagino, um miúdo que não... Claro. Não tinha nada, e eu escrevi um Até à Noite Parar, eu escrevi um Happy People, eu escrevi até um tema fora da minha língua, tive que aprender o inglês por conta própria,
e o Romeno, estou satisfeitíssimo. O Romeno também, já dominas aí alguma
coisa? Eu arranho.
Vou tentar dizer aqui uma coisa, de chefates?
Não, Chefati, são tebina. Eu percebo muito Rubeno, mas há outra tática, já lhe disse, eu sou uma pessoa, eu madeirense tem que ser rato, perdoem-me a expressão, e eu percebi desde o dia 1 que cheguei à Roménia que quem fala romeno não é tão bem tratado como uma pessoa que fala inglês. E então, eu não me resumi muito a apanhar a língua, eu apanhei no sentido de entender tudo o que eles falavam nas minhas costas, tudo o que estavam ali a falar, por pensarem que eu não entendo a língua, mas depois falar na prática do dia-a-dia, e atenção, parabéns aos romenos, porque são pessoas incríveis que falam várias línguas, francês, italiano, eu nunca vi um país que fale tantas línguas, uma pessoa sabe 4, 5 línguas, quase todos. E então, eu entendi desde o dia 1 que falar inglês e parecer estrangeiro dá-me uma certa vantagem, e a gente tem que jogar com aquilo que a gente tem.
Claro, claro que sim. Caros ouvintes aqui de Jersey, principalmente aqui de Jersey, não se esqueçam, hoje e amanhã o Madeira Festival, hoje a partir do meio-dia, portanto se quiser almoçar, vai já almoçar hoje lá, jantar, esteja lá a comer a bela comida madeirense, a bela da poncha, a beber a bela da poncha, e a assistir mais logo ao concerto do Brian Wilson e também do outro madeirense, o Pedro Garcia, que também já tinhas falado aqui.
Exatamente.
E que terminamos a noite com o DJ Walter Duarte também, para animar o pessoal também mais jovem na continuidade da música dance também do Brian Wilson. Brian Wilson, esta conversa foi show. Muito obrigado por ter estado na Rádio Cantinho da Madeira.
Eu só queria mandar um abraço realmente ao povo português em geral, aos madeirenses sempre em especial. É normal, não é diferenciar, mas é a minha terra. E queria mandar um grande abraço à SJ Produções, agradecer por estarem sempre na luta, por cuidarem do meu trabalho e por serem uma equipa que realmente quer mudar o panorama da música e aposta muito no artista e cuida bem do artista. Mandar um grande abraço à SJ Produções.
Muito bem, está dado então esse recado. Mais uma vez, muito obrigado por ter estado connosco à conversa, Brian Wilson.
Obrigado, Bruno.